Paraná em Rede está de volta.
Eu retomo o assunto do clima porque as altas temperaturas estão preocupando profissionais de saúde. É que a umidade relativa do ar está baixa. Nesta quarta-feira, ela chegou a 41%, de acordo com dados do CIMEPAR. E isto afeta diretamente a saúde. Para entender como minimizar os efeitos desse calor intenso, vou conversar agora com o nosso médico da coluna Cuide-se, o Dr. Luiz Nicolodi. Doutor, qual parte do corpo é principal prejudicada aí com esse calor intenso? Seria o aparelho respiratório?
Com certeza, a parte respiratória, como o nosso sistema respiratório, ele é envolvido por mucosas, né? Existem mucosas. A mucosa, ela é um tecido que transpira mais, né? Então não tem aquela proteção da pele, né? Que é um tecido muito mais grosso, muito mais denso, que ajuda a fazer um isolamento térmico, né? Então a mucosa, ela não tem toda essa proteção, então a gente acaba perdendo muito líquido e umidade através das mucosas. Por isso, nessa época em que há muitos dias de sol continuamente e a umidade relativa do ar abaixa, a gente pode ter muitos sintomas respiratórios, como tosse seca, alergias, para quem tem tendência a ter asma ou rinite, enfim, tem várias doenças respiratórias. Então, uma das formas para a gente tentar minimizar isso é cuidar da hidratação, né? Quanto mais água a gente conseguir tomar ao longo do nosso dia, melhor. As pessoas, em geral, consomem muito pouca água, pouquíssima, em geral. Então, é muito interessante, às vezes, ter uma garrafinha com água, né? De preferência, uma garrafa de vidro ou um plástico BPA free, que não tenha problema com o calor, né? De estar soltando algumas toxinas na água. Então, a gente pode estar carregando essa garrafinha para onde a gente for e poder monitorar isso melhor, tomar pelo menos aí 3-4 garrafinhas aí de 500 ml pelo menos por dia. Isso ajuda a minimizar o impacto desse período.
Doutor, o ar-condicionado normalmente é ligado para ajudar a refrescar em períodos de muito calor. Ontem no jornal eu noticiei que na região noroeste, em Paranavaí, fez 41 graus. Só que essa ação de ligar o ar-condicionado acaba ressecando mais o ambiente, né?
Isso, porque o ar condicionado geralmente é um ar mais seco. Então, por mais que ele alivie a temperatura, né, traz um alívio nessa questão, em termos de umidade, em geral, vai ser um ar mais seco, a menos que tenha um umidificador no ambiente, né? Então, dá para associar o ar condicionado com o umidificador. E lembrando também o cuidado da manutenção regular dos aparelhos de ar condicionado, que podem ali juntar ácaros e uma série de substâncias que podem entrar em contato com a árvore respiratória e provocar mais alergia. Também o cuidado da mudança do ambiente, né? Então, às vezes, no ar-condicionado está super fresco, né? E a gente está ali e, de repente, a gente entra numa onda de calor, ou vice-versa. Isso, para algumas pessoas, pode sensibilizar mais o resfriado, as gripes, sintomas respiratórios. Então, uma das formas de tentar minimizar é não colocar o ar-condicionado tão gelado, né, colocar numa temperatura que não tenha tanto choque térmico, né?
Então é possível associar o ar-condicionado com o umidificador?
O ideal seria, né, estar com o umidificador no ambiente, poderia ser utilizado, ou até mesmo, enfim, a toda a água que entra no nosso corpo, né, a ingestão da água ajuda a manter a mucosa mais úmida, né? Então, uma das formas também é fazer essa. Algumas pessoas que têm problema respiratório ou bronquite, enfim, pode se beneficiar de inalação, às vezes com soro fisiológico, que ajuda a umidificar um pouco a árvore respiratória. Então tem algumas opções, né, porque, enfim, agora a gente vai tender a cada vez mais aí entrar numa onda de calor mesmo e vai ficar mais contínua, né.
Doutora, a atenção deve ser redobrada, especialmente com idosos e crianças, nesses dias mais secos?
Perfeito, com certeza. Né, porque, primeiro, o idoso, ele já está num processo maior de desidratação pela idade, né? Então, a questão do idoso, às vezes, não ingerir água, ou às vezes ter um calor muito grande, uma secura muito grande do ar, pode levar o idoso a ficar mais sensível, a ter tontura, às vezes ter uma queda, poder estar se machucando, infelizmente, às vezes alguma fratura, alguma coisa assim. Então, com certeza essa população a gente deve cuidar mais, evitar a exposição solar, principalmente nos picos, né, entre mais ou menos 10 horas da manhã até umas 15, 16 horas da tarde, se possível, melhor evitar. E as crianças, porque a criança ela tem uma área corporal, a cabeça é maior, então ali pela cabeça pode perder muito, transpirar muito mais, né, do que um adulto, e com essa característica muitas vezes pode levar a uma perda de líquidos, né, mais rápida. Então tem que cuidar um pouco também com essa questão do horário, de exposição, com a hidratação. As crianças têm uma percentagem de água maior do que os adultos no corpo, então precisa hidratar mais ainda proporcionalmente, né? Então realmente ficar ali um pouco de olho, oferecer água várias vezes ao dia, tentar ter uma dieta talvez mais refrescante também, com bastante saladas, né? Alimentos um pouco mais crus que podem refrescar um pouco o organismo. Ajuda, né? Ao invés de comer fritura, açúcar e coisas que podem, às vezes, até acelerar o metabolismo, gerar mais calor, café e alguns alimentos estimulantes, pimenta, muito alho e muita cebola. Esses alimentos devem ser evitados nesse período porque, enfim, eles vão acabar acumulando mais calor no organismo que já está quente, né, pela temperatura ambiente.
Para a gente encerrar, doutor, dicas de frutas cítricas aí para refrescar também?
Sempre as frutas, fruta sempre é bom, né? Tem bastante água, ajuda, tem micronutrientes essenciais, né, para a nossa saúde, tem vitaminas, sais minerais, tem açúcar mais saudável, então é excelente. Sempre preferi as frutas da época, né? Tudo que dá naquela época está mais indicado. Então é importante estar ingerindo as frutas da época. Nessa época ainda tem bastante fruta cítrica, né, do inverno, mas agora vai começar a aparecer algumas frutas mais da primavera e do verão, então com maior teor de água. Então isso ajuda também a gente a se equilibrar, lembrando de dar preferência sempre de consumir frutas orgânicas, que a gente evita assim a contaminação pelos agrotóxicos.
Tá aí então o recado, a hidratação é a principal recomendação aí para esses dias mais quentes. Dr. Nicolodi, muito obrigado pelas dicas, viu?
Obrigado a vocês e sucesso a todos.
A geração de vagas formais através do trabalho temporário deve registrar no Paraná um crescimento de 15,3% nos últimos meses deste ano, em comparação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Associação Brasileira do Trabalho Temporário, serão criadas 36.899 vagas entre setembro e dezembro, quando em 2018 foram 32 mil vagas. Em todo o país, a geração de vagas para trabalho temporário deve crescer 13,86%, com a disponibilização de 570 mil vagas diante das 500 mil vagas de 2018. Esse cenário coloca o Paraná como o segundo estado que mais deve gerar oportunidades de trabalho temporário no país, atrás apenas de São Paulo. Você sabe como funciona uma rodada de negócios? Mais do que reunir empresários para trocar experiências, se bem aproveitada, a oportunidade pode alavancar as vendas da sua empresa. Confira com a Alênia Luz na coluna Vamos Empreender.
Vamos Empreender.
Rodada de negócios. Você já participou de uma? Você sabe o que é? Ela é um dos diversos formatos de encontros de negócios e tem por objetivo identificar e conectar interesses comerciais. Os interesses circulam entre comprar, vender, fazer parcerias comerciais, identificar empresas com interesse de realizar compras conjuntas, identificar pessoas influentes que possam abrir portas para a sua empresa em outros mercados. Não se trata de um evento de network simplesmente, pois existe uma demanda clara identificada previamente, um perfil específico de fornecedor e um formato para direcionar a interação dos participantes no sentido de facilitar a identificação de oportunidades. Mas será que é possível fechar negócios em uma rodada? Em geral, no dia do evento não se fecha negócios. O objetivo é identificar oportunidades comerciais, mas a sua empresa poderá fechar negócios no pós-eventos, se estiver preparada para fazer um follow-up. Sua empresa precisará então desenvolver um network com esse novo possível comprador, pois é depois do evento que as vendas se concretizam. Não perca a oportunidade de se fazer conhecer e conhecer outras empresas. Participe de uma rodada de negócios e amplifique suas possibilidades de crescimento. Eu sou Lênia Luz, mentora e inspiradora de ideias e conexões. Vamos empreender?
Vamos empreender.
O Paraná em Rede desta quinta-feira fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã. Muito obrigado pela companhia. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.